A Páscoa está chegando e quando se fala em Páscoa, a criançada e muito adulto também já pensa logo em ovo de chocolate. O Rafael Rangel de Cuiabá, inclusive, indo para a escola, já disse hoje aqui, mandando mensagem pelo Zap, que já encomendou para o papai e para a mamãe o ovo de chocolate. E opções não faltam. Tem produtos para todos os gostos e bolsos. Tem chocolate clássico, tem produto artesanal, tem chocolate gourmet, tem ovo sem glúten, tem ovo sem lactose, tem ovo sem açúcar e tem ovo de chocolate sem chocolate. Isso mesmo, você ouviu direito. Quem entende do assunto alerta que algumas marcas de ovo de Páscoa não poderiam levar o nome de ovo de chocolate porque tem o percentual mínimo de cacau ou porque não tem o percentual mínimo de cacau exigido pela legislação. Foi isso que já alertou um estudo publicado pela consultoria do Senado com o seguinte título: O que você consome na Páscoa é mesmo chocolate? Uma análise da qualidade dos chocolates comercializados no Brasil. E nós vamos conversar com o autor do estudo, Henrique Salles Pinto, consultor do Senado da área de Economia e de Agricultura. Henrique, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Henrique, então, para deixar claro aqui para o ouvinte, o que é chocolate e o que é achocolatado e até doce sabor chocolate?
Adriano, de acordo com uma portaria da Anvisa que estabelece os critérios para que se denomine um produto chocolate, esse produto precisa ter pelo menos 25% de cacau. E nós percebemos no mercado brasileiro que muitos produtos comercializados, como se chocolate fossem, têm um percentual muito inferior a esses 25% estabelecidos pela Anvisa. Na verdade, esse percentual, se a gente compara com outros mercados importantes, consumidores de chocolate, já é um percentual relativamente baixo. Por exemplo, na perspectiva do mercado norte-americano, a legislação norte-americana estabelece um percentual de 30%, no mínimo, de cacau, para que o produto seja considerado um chocolate. Na União Europeia, existe uma diretiva que orienta um percentual mínimo de 35%. E no Brasil, a gente tem essa defasagem de, no mínimo, 10% em relação à União Europeia, por exemplo. E mesmo nesse contexto de uma defasagem, muitos produtos não apresentam nem esse percentual de 25%. Então, por exemplo, numa hipótese de um produto que tenha 10% de cacau, ele poderia até ser considerado um achocolatado, um produto com sabor de chocolate, mas não poderia, de acordo com a norma da Anvisa, especificamente falando, ser considerado chocolate. Infelizmente, muitos produtos são vendidos como chocolate no Brasil, mas de fato não tem um percentual mínimo estabelecido na legislação para que seja considerado esse produto.
Agora, Henrique, e os fabricantes nacionais? Porque eles deveriam jogar aberto, né? Até porque a gente sabe que quem está indo atrás de ovo de Páscoa, ovo de chocolate, está vendo que os preços subiram uma barbaridade em relação ao ano passado. Algumas marcas de ovo de Páscoa, o aumento em relação à Páscoa do ano passado chega a 40%. Então, eu pergunto, os fabricantes nacionais informam para o consumidor no rótulo qual a quantidade de cacau no produto, exatamente para o consumidor saber, opa, estou comprando um ovo de chocolate de verdade. Acontece isso?
Adriano, de acordo com a legislação da Anvisa, isso deve acontecer. O problema é como que se transmite essa informação para o público. Muitas vezes em letras muito reduzidas na embalagem, no rótulo, que muitas vezes o público nem tem a condição de ler adequadamente, de perceber adequadamente. O percentual mínimo, não só de cacau, mas também dos outros produtos, das outras substâncias que compõem o chocolate. Nesse sentido, já existe todo um debate no Congresso Nacional ao longo dos últimos anos para exatamente melhorar essa comunicação dos fabricantes de chocolate, sejam nacionais ou importados, em relação ao público consumidor brasileiro. Tramita hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de número 4617 de 2019, da deputada Lidice da Mata, que, quando senadora na legislatura anterior, também apresentou um projeto no Senado com o mesmo objetivo, que tem, dentre outros objetivos, especificamente melhorar a comunicação nos rótulos, nas embalagens dos produtos, para que fique legível, para que fique mais identificável a composição nutricional de todo o produto, com destaque para essa questão do cacau, que é decisiva para que se considere ou não um produto chocolate.
Até porque também, se eu não me engano, esses projetos, né, aumentam o percentual de cacau no produto para que exatamente o Brasil, como você já explicou, fique na mesma linha de outros países, ou seja, um percentual maior de cacau para que um produto seja considerado chocolate. Então, além da comunicação, esses projetos estabelecem esse aumento, não é isso, Henrique?
Exatamente, Adriano. Esse projeto que a gente acabou de mencionar estabelece um mínimo de 35% de cacau no produto para que seja considerado chocolate. Existem outros percentuais um pouco inferiores, por exemplo, para o produto ser considerado um chocolate branco, que é diferente de um chocolate preto, amargo, o percentual pode ser um pouco menor, mas mesmo assim, uma perspectiva mais elevada do que atualmente se estabelece na norma infralegal da Anvisa. Então, esse projeto, que é uma reprodução do projeto que tramitou no Senado ao longo da legislatura passada, ele é um projeto que tem gerado muitos debates, inclusive algumas audiências públicas com produtores de cacau, com consumidores, para que, de fato, se tenha uma maturidade da importância de se elevar esse percentual do cacau no chocolate brasileiro para que se atinja uma qualidade melhor em comparação ao que nós já temos nos principais mercados consumidores. Então, esses projetos eles são importantes também para trazer esse tipo de debate no âmbito do Congresso Nacional, trazendo a sociedade brasileira para participar do debate.
Nós estamos conversando com Henrique Salles Pinto, consultor do Senado da área de Economia e de Agricultura, falando aqui sobre ovo de chocolate ou, infelizmente, né, em alguns casos, o ovo que deveria ser de chocolate é um ovo sabor chocolate, porque chocolate mesmo tem pouco, e isso tem um problema de comunicação, como estamos vendo aqui. Henrique, para encerrar aqui a nossa entrevista, que está muito boa, né, muito interessante e é bem atual, né, por conta da semana que a gente está vivendo, por que que tem essa resistência? O que está pegando, já que alguns projetos, inclusive você falou da atual deputada Lídice da Mata, quando ela era senadora, ela apresentou um projeto aqui e o projeto foi arquivado. Por que que há uma... De onde vem essa resistência para que o consumidor seja mais bem informado e haja mais chocolate, não só no ovo de Páscoa, mas em chocolate em geral?
Adriano, o que nós percebemos ao longo da tramitação desse projeto que foi arquivado, você bem lembrou, o número dele é o 93 de 2015, o PLS, Projeto de Lei do Senado, ele foi um projeto que tramitou praticamente uma comissão só do Senado, e nessa comissão houve mais de uma audiência pública para tratar do assunto e foram convidados os atores, ou seja, as instituições e cidadãos todos interessados no assunto. O que nós percebemos ao longo da tramitação desse projeto foi que parte da indústria produtora de chocolate no Brasil, infelizmente, não teve interesse em viabilizar a aprovação do projeto, considerando que esses percentuais mais elevados de cacau poderiam ser insuficientes para que a oferta de cacau disponível no mercado nacional atendesse à demanda crescente que seria viabilizada por meio da aprovação do projeto. Nós defendemos, no sentido contrário, de que seria, inclusive, um fator de estímulo para melhorar a produção e aumentar a produção brasileira de cacau, sobretudo nos principais estados produtores, que são Bahia e Pará, os dois juntos representam praticamente 90% da produção nacional de cacau, ou seja, o cacau commodity, aquele que é precificado no mercado externo, como aquele gourmet, aquele mais específico, aquele com uma qualidade maior, nós entendemos que o projeto poderia viabilizar o estímulo a essa produção. Infelizmente, houve essa resistência de parte da indústria que achou que o projeto possibilitaria um desabastecimento de cacau e, consequentemente, um aumento súbito e crescente dos preços do produto. Nós percebemos, infelizmente, que mesmo sem a aprovação do projeto, os preços subiram muito por outros motivos, mas existem estímulos dentro dessa perspectiva do projeto para que a produção aumente com qualidade, para que os preços não sejam elevados e a qualidade dos produtos relacionados ao chocolate, sim, esses ou essas qualidades sejam elevadas. Então, houve essa resistência, hoje existe essa tramitação na Câmara dos Deputados e a gente entende que, ao longo dessa tramitação, a gente vai poder esclarecer melhor aqueles que são contra a elevação do percentual de cacau no chocolate brasileiro, de que essa elevação é positiva para todos, inclusive para a indústria. Eu acho que esse é o nosso objetivo e eu acho que, por meio dessa tramitação do projeto na Câmara, vamos alcançar o objetivo.
Ok, Henrique, muito obrigado aqui, viu, pela sua participação, pelas suas explicações. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes.